Tem a palavra, Vossa
Senhor Presidente, eminente senador Álvaro Dias, Vossa Excelência não imagina a satisfação que eu tenho pela pergunta que Vossa Excelência fez, a primeira pergunta, que foi também secundada pelo senador Pedro Taques. Digo isso porque eu sou o primeiro interessado no momento de assumir, possivelmente, o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, de que não paire qualquer dúvida a respeito de eventuais motivos que possa ter determinado a minha escolha. Isso não faz jus à minha trajetória de juiz e não seria agora que eu iria admitir que isso fosse acontecer. Eu só tenho uma dificuldade. A dificuldade é que a lei orgânica da magistratura impõe limites a que o juiz se pronuncie sobre o processo em curso. Ademais, esse caso que está em andamento no Supremo Tribunal Federal, eu não tenho ideia do que eu terei que decidir se for decidir. De modo que eu não acho que possa ou deva me pronunciar sobre esse caso que está em curso no Supremo Tribunal Federal. Mas não quero deixar o Senado da República com dúvidas a respeito do modo como os juízes se vinculam aos processos. Isso não é uma questão que está à discrição dos juízes. Os juízes não escolhem os processos em que vão atuar. Nós temos no nosso país o princípio do juiz natural. E o princípio do juiz natural é composto, ele é concretizado por um conjunto normativo que estabelece as regras de participação do juiz no processo, que são regras anteriores ao início do processo. Essas regras são controladas, não é pelo juiz que eventualmente deva participar do processo. Essas regras são controladas pelo Poder Judiciário. Quando se trata de um julgamento colegiado, não é um eventual juiz que chega no tribunal que vai determinar quando ou onde ele pode participar. Existem regras, e essas regras são controladas pelo órgão colegiado. Essa é a primeira observação. Então, eu gostaria de fazer um apanhado rápido, teórico, a respeito de como se processa eventual participação do juiz num processo que está em curso. Foi lembrado aqui pelo senador Álvaro Dias o artigo do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e eu quero dizer que não vou fazer juízo específico sobre esse artigo do Regimento Interno, porque ele tem uma redação semelhante, praticamente literal, ao do Superior Tribunal de Justiça. Estão aqui meus colegas do Superior Tribunal de Justiça que podem confirmar. Não existe diferença, praticamente, de redação a respeito do tema. Então, eu posso, sim, penso que não estarei infringindo nenhum dever de natureza ética se eu fizer uma análise teórica a respeito do que pode acontecer num caso semelhante. A regra diz que, em princípio, juiz que não ouviu o relatório e não participou dos debates, não participa do processo, não participa do julgamento. Essa é a regra. E parece que essa regra é correta em nome do princípio da ampla defesa, até que as partes têm que assegurar o processo. Tem uma ressalva. Salvo se o juiz se der por habilitado. Dar-se por habilitado significa estar em condições de votar imediatamente. Significa dizer que é uma contradição, e Vossa Excelência colocou muito bem, dar-se por habilitado e pedir vista. Aliás, uma outra regra que está no Código de Processo deixa isso ainda mais claramente. Código de Processo Civil, no seu artigo 555, parágrafo 2º, ao qual se remetem os regimentos internos, diz: não se considerando habilitado a proferir voto imediatamente seu voto a qualquer juiz a faculdade de pedir vista do processo. Ou seja, a vista do processo é incompatível com estar habilitado a votar. O que eu quero dizer é que, na hipótese do citado parágrafo do regimento interno, que é semelhante ao do STJ, não há possibilidade de dar-se por habilitado e pedir vista. Isso é uma contradição in terminis, para usar uma linguagem de jurisdiquês. Então, esse é o primeiro esclarecimento. Segundo, senador Pedro Taques, Vossa Excelência tem afinidade com o processo penal. Em matéria penal, nós temos regras específicas sobre julgamento de processo. Não quero me referir a esse processo que está em andamento, quero me referir a qualquer processo. O Código de Processo Penal estabelece, no seu artigo 615, que a regra que fala dos julgamentos colegiados em matéria penal, e repete isso no parágrafo 1 do artigo 664, o seguinte: o tribunal decidirá por maioria de votos. Essa regra se aplica, é reproduzida nos regimentos em matéria penal. O tribunal decidirá por maioria de votos, havendo empate de votos no julgamento de recursos. Se o presidente do tribunal, câmara ou turma, não tiver tomado parte na votação, proferirá o voto de desempate. No caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu. Essa é a regra. Imaginemos agora um colegiado com 10 membros. Um colegiado com 10 membros aptos a votar. A maioria é 6 votos. O que eu quero dizer com isso é que a agregação de um voto a mais no julgamento de um processo criminal com 10 membros é absolutamente irrelevante, porque ou vai produzir um resultado de 7 a 4, ou de 6 a 5. O resultado final será absolutamente igual. Se houver empate de 5 a 5, tendo o presidente votado, vamos supor essa hipótese, a decisão, um décimo primeiro voto, jamais pode beneficiar o acusado, porque o acusado está beneficiado pelo empate. Um décimo primeiro voto só pode prejudicar o acusado. Não sei se respondi, senador Álvaro Dias.
Estou satisfeito com a sua resposta.
Pela ordem, senhor presidente.
Senador Petax.
Eu só tenho uma dúvida aí, senhor presidente. O artigo 35, inciso 3, da Lei Complementar 35, de 79, que é a Lomã, muito bem citada por sua excelência o ministro, ela diz que o juiz não pode se manifestar sobre o processo. Sobre o processo significa, com todo o respeito, e as vênias, aqui para usar o juridiquês, é sobre o mérito do processo. Eu não perguntei sobre o mérito do processo. Eu perguntei sobre se será ou não, se ele participará ou não do julgamento. Portanto, mais uma vez, usando o juridiquês, data vênia, eu não me senti contemplado pela resposta. Está no artigo 35, inciso 3, da Lei Complementar 35 de 79, que é a Lomã.
Eu gostaria de deixar...
A palavra continua com o ministro.
Eu gostaria de deixar bem claro que eu dou aqui sobre essa questão, salientando, porém, aquilo que eu disse no início. Quem decide a participação de um juiz no processo, em última análise, não é o juiz individualmente. É o órgão colegiado do qual ele vai fazer parte. Eu peço toda a vênia também para o juridiquês, o eminente senador Pedro Taques, para dizer que a participação ou não de um juiz no processo específico significa tratar sobre o processo específico. Mas, sim, isso é uma questão de opinião, estou aqui para dar a minha opinião. Então, espero ter dado os devidos esclarecimentos sobre essa questão, que a mim, pessoalmente, me deixa muito desconfortável. Indo adiante, eu agradeço muitíssimo a qualidade das perguntas que foram feitas. Certamente, cada uma delas demandaria uma dissertação mais alongada, que talvez não seja o caso. Eu vejo que muitas delas também se referem a questões que estão em julgamento específico no Supremo Tribunal Federal. Eu vou pedir licença para me escusar de responder, porque isso, além de ferir uma regra específica da Lei Orgânica da Magistratura, eventualmente, se eu for aprovado pelo Senado, me impediria de votar a respeito da matéria. Por exemplo, todas as perguntas que envolvem essa ação penal em curso no Supremo Tribunal Federal, ou os réus lá enfim, nós temos um impedimento, não apenas de nos manifestar publicamente sobre os processos em curso, como até sobre os processos findos, a não ser, eventualmente, nas exceções que a Constituição estabelece. O eminente senador Álvaro Dias perguntou sobre o artigo 55, parágrafo 6º da Constituição, se não me engano, é sobre a questão do parlamentar condenado. Eu acho que o senador Álvaro Dias também perguntou.
Perguntei.
Sobre a questão de saber se a perda do mandato é automática ou se depende do... Eu vou responder isso, embora eu saiba que essa questão me parece que o Supremo talvez tenha que analisar. Eu vou responder isso porque escrevi a respeito num artigo muito antigo, no tempo que eu era membro do Tribunal Regional Eleitoral, e eu respondi que não é automática. Nesse caso específico, é uma exceção ao sistema. Nós temos várias hipóteses e é a regra em que a suspensão dos direitos políticos importa automática perda do mandato, dos direitos políticos, a condenação criminal, mas nesse caso de parlamentar, me parece, minha opinião, com base num estudo que eu fiz e publiquei há muito tempo, eu manifestei essa opinião no sentido que não é automático. A questão de ser garantista ou não ser garantista, senador Alves Dias, eu sinceramente não gosto muito de rótulos, né? E acho que os rótulos, os observadores são mais habilitados para estabelecer rótulos. Eu acho que ser garantista ou não ser garantista é tudo uma terminologia. Aliás, no direito, as nossas grandes divergências são em torno de palavras, são em torno de rótulos. Se nós... O importante é o conteúdo, o importante é nós termos, vamos dizer assim, um entendimento na interlocução a respeito do conteúdo que tem esses rótulos. Se ser garantista é assegurar aquilo que está na Constituição, eu sou garantista. Eu acho que todos devem ser garantistas. Mas o problema não é o rótulo, o problema é saber como é que se interpreta a Constituição. Bom, eu não sei se eu sou garantista ou não sou garantista. Eu tenho feito força para garantir nas minhas decisões aquilo que a Constituição garante. É o que eu posso, senador Álvaro Dias, responder a Vossa Excelência.
Pela ordem, senador Luiz.
Senhor presidente, faço essa questão de ordem. Você saberia rotulá-lo como questão de ordem, mas eu creio que a sua resposta seria útil para a produtividade dos nossos trabalhos. O ministro Zavascki afirmou que não pode se manifestar sobre determinadas questões porque estariam pendentes de julgamento. Muito bem. Essa afirmação sua, ministro, já foi feita por outros candidatos em situação semelhante. Agora, o que a lei orgânica da magistratura proíbe é a manifestação por qualquer meio de comunicação, de opinião, sobre o processo pendente de julgamento. Eu entendo, se entender a TV Senado por meio de comunicação, vamos pedir para a TV Senado cessar a transmissão. Porque dificilmente nós levantaríamos uma questão, eu levantei várias ao senhor, que não seja objeto de algum julgamento em algum lugar. Né? Vossa Excelência poderá ir ao Supremo. Sim, mas Vossa Excelência ainda não é o membro do Supremo Tribunal Federal. Então, a menos que nós fiquemos realmente pairando no nível teórico, com um esforço enorme para evitar que a nossa especulação adire em qualquer ponto à realidade jurisdicional do país, eu não vejo muito sentido. Nós teremos de conversar sobre o quê? Interrogar sobre o quê? Eu fiz várias questões que seguramente estão aí pendentes de julgamento, seja em tribunais superiores, seja em tribunais regionais ou mesmo em primeira instância. Que para no sentido de dar mais eu quero saber a opinião do ministro sobre a implicação constitucional desses temas. É legítimo, isso é a instrução do projeto de resolução, necessariamente passa por isso. Eu quero saber como é que o ministro, uma vez julgando uma questão, colocada perante o Supremo, se posicionará. Qual é a forma pela qual ele interpreta a Constituição em relação a hipóteses que estão colocadas no mundo jurídico e nos órgãos judicionais do país. Então, veja, senhor ministro, essa questão não é inédita, Vossa Excelência não será o primeiro, mas eu já manifestei esse meu inconformismo em outras oportunidades. Eu ficaria frustrado se não pudesse saber exatamente a opinião constitucional de Vossa Excelência sobre essas questões.
Pela ordem, senhor presidente.
Senador Petacchi.
Se me permita.
Não, pela ordem, mas eu vou só pedir aos senhores senadores. Assim, vou dar a palavra à Vossa Excelência. Vou dar a palavra à Vossa Excelência. Mas na sequência, para que o ministro possa responder a todos, depois, se for o caso, nesse bloco apenas. Vossa Excelência faz parte do bloco.
Faço parte do bloco. Eu sei. Não sou líder do bloco, mas faço parte do bloco.
Vossa Excelência é líder nato. Então,
senhor presidente, só a título de informação. O artigo 35 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que é de 79, ou a Lei Complementar 35, diz o seguinte, que me permita lê-lo. São deveres do magistrado. E aí o 36 diz que é vedado ao magistrado. Inciso 3 diz o seguinte. Manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos em obras técnicas ou no exercício do magistério. Me parece, senhor presidente, que, e não há nada aqui em relação a esta sabatina, eu gostaria de ressaltar, que se nós, senadores da República, ao indagarmos a um indicado qualquer assunto, e tendo em vista que a nossa Constituição é prolixa, ela é uma Constituição que trata do Colégio Dom Pedro II, como todos sabem, tudo cabe. Tribunal de Justiça, tudo vai para o Supremo Tribunal Federal, briga de papagaio. Então nós vamos, senhor presidente, retirar uma atribuição constitucional de um senador da República de saber a respeito de valores sobre temas que estamos aqui a conversar. Eu gostaria, e já encerro, para, senhor presidente, e concordando inteiramente com o senador Aloísio, aqui diz meio de comunicação, e nós estamos no exercício de uma atribuição constitucional que não pode ser subtraída para uma lei complementar que é de 1979. Como eu posso restringir a minha atuação, que está na Constituição da República, com fundamento numa lei complementar antes da Constituição? Então, nós estamos limitando a atuação da Constituição por uma lei complementar, atuação que é constitucional de um senador.